Cá estamos, com Tiago Ferreira.
Ouvintes da Rádio Universitária do Minho, cá estamos, hoje com Helena de Carvalho. Olá, Helena.
Olá, boa tarde, tudo bem?
Tudo bem. Helena, vou-te pedir a maldade que peço a todos os convidados e convidadas para este programa, por favor, que te apresentes nos termos que achares melhor.
Meu nome é Helena Silva de Carvalho, sou natural de Braga, tenho 31 anos, sou uma pessoa que me defino por ser uma mulher guerreira, gosto muito daquilo que eu faço, felizmente tenho essa vantagem na vida de poder fazer aquilo que eu amo, que é cozinhar, e também muito recentemente comecei a investir muito na questão de cantar, numa questão de também procurar sempre descobrir-me e autoconhecer-me, e então tem sido uma caminhada interessante.
Excelente. Vamos começar, por favor, pela cozinha.
Sim.
Ou pelo cozinhar, ou pela... como é que lhe vamos chamar? Como é que isso surge na tua vida?
Cozinha é muito interessante porque eu tenho a cozinha muito como algo que liga pessoas. Ou seja, sempre que eu estava ligada com a minha família, meus amigos, etc., havia sempre comida. E sempre gostei, de certa forma, poder transmitir amor através da cozinha. E começa muito recente. Posso-te dizer que eu estava com a minha avó em França, tinha 12 anos, quando falei pela primeira vez que eu queria ser cozinheira. Estava na bancada dela e disse-lhe que queria ser cozinheira. Ela disse que ia começar a cozinhar então comigo. E a partir daí eu tracei muito com o meu caminho. Comecei a procurar livros, na altura até franceses, porque eu passava as minhas férias em França com a minha avó. E depois a partir daí comecei a procurar, mesmo quando fazemos aquelas férias de escola, que procuramos as profissões, também fui à procura de cozinha. Tirei o meu curso na escola em Vila Verde, a Mar Terra Verde, com o chefe José Vinagre. E desde que entrei, até antes, não é? Era isto que eu queria seguir, então acabei o meu curso, fiquei onde estava a estagiar, que é aqui o Hotel Meliá em Braga, e a partir daí nunca larguei a cozinha. Pá, isto muito numa fase inicial como cozinheira, não é? Ajudando de cozinha, querer crescer e por aí adiante. Entretanto, surge-me querer ir buscar mais coisas e mandei-me para o Porto, onde encontrei dois chefes brutais. Um deles, o Tiago Fernandes, que me deu e me falou muito das bases de cozinha e me mostrou a real importância disso. E depois encontrei o chefe Nuno Castro, que me deu toda a parte irreverente e desconstruir comida. E então a partir daí até comecei a ter mais responsabilidades, a gerir mais a parte de encomendas, fornecedores, staff, e pouco a pouco fui crescendo e cheguei à parte de chefia. Neste momento sou chefe de cozinha. Adoro o que eu faço. Antes de chefe de cozinha, cozinheira, sou uma chefe de cozinha porque eu gosto do desafio. Já como pessoa, eu sou uma pessoa que gosta de desafios, como profissional também, e ando sempre à procura de poder evoluir e de me conhecer melhor. E depois é claro que chegaram a uma finalidade, que é de construir aquilo que eu chamo mini-chef, que é o meu projeto de vida relativamente à cozinha, de onde possamos de certa forma todos nos expressar. Porque eu gosto muito de pessoas, eu gosto muito da forma como as pessoas se expressam. A cozinha é uma forma de eu me expressar e eu gosto da forma como nós podemos conhecer pessoas e conhecer tipos de vida e culturas e etc. à volta da cozinha. Ou seja, eu comecei por trabalhar em Braga, fui para o Porto e neste momento estou em Lisboa. Mandei-me para Lisboa há 3 meses, exatamente para aceitar um outro desafio que me apareceu, que é o Bravio. Vai ser uma casa de carnes, vai ficar em Cabo de Urique e vai abrir agora em janeiro. E basicamente, eu gosto é desta proximidade, ou seja, fui lá para baixo e agora já trabalho com inúmeros tipos de pessoas de nacionalidades diferentes. E então, o bom é tentar tirar o melhor partido daqui e perceber como é que nós conseguimos funcionar como pessoas.
Tenho muitas perguntas, deste-me muita informação e eu sou uma pessoa curiosa. A primeira das quais, e vais ter que ter paciência com a minha ignorância, diz: o que é que define um chefe? O que é um chefe de cozinha e o que é diferente de um chefe, de um ajudante, de um cozinheiro? O que é um chefe?
Isto a falar agora de uma forma geral, eu acredito que houve uma evolução durante de todos os setores durante este tempo todo, não é? Quando aparece a cozinha, o chefe de cozinha, na altura de Augusto Escoffier, que começou a definir as brigadas de cozinha e começou exatamente a dar secções, ou seja, havia sempre normalizado uma evolução de começares por baixo e ir sempre até lá em cima e ir aprendendo todas as secções até lá chegar. E então aí o chefe é muito visto como uma pessoa que organiza, que gera, que supervisiona e por aí adiante. nos dias de hoje, não deixa de ser exatamente isso, claro que sim, mas também já tem uma parte criativa, porque a partir daí houve uma evolução de procurar-se cozinhas que apela à parte sensorial, o palato, o cheiro, o toque, o barulho, por aí adiante, né? E então, quando começa a haver esta parte, esta criatividade também, há um boom da cozinha, que toda a gente quer ser chefe, a realidade nem sai de nenhum curso a ser chefe, eu acredito que é a vida que te faz chefe, porque tu precisas da experiência. Mas um chefe no seu todo é realmente uma pessoa que coordena, supervisiona e delega trabalho, ok? E agora, nos dias de hoje...
Mas um chefe tem obrigatoriamente que saber cozinhar.
Também.
Também?
Sim.
Ou não é a parte mais importante?
É a parte mais importante.
É a parte mais importante.
Claro.
Ou seja, eu não podia ser um chefe.
Sim. Quer dizer...
Porque há outros campos em que tu podes gerir pessoas que estão a fazer coisas e tu não sabes fazer essas coisas. Podes ser só um gestor de pessoas. Aqui não, tu tens efetivamente que mandar alguém fazer uma preparação qualquer que tu dominas.
Sim, a parte técnica tens que dominar. Sim. A parte depois de quereres transformar de outra forma, aí já podemos entrar para outros tipos de cozinhas. Não é? Porque tens vários tipos de cozinhas, vários tipos de negócios também, identidades, ou seja, a cozinha fine dining, a cozinha de estrela Michelin, a cozinha de catering, a cozinha, vamos dizer assim, de restaurantes assim mais típicos, de tascas e por aí adiante, não é? E tudo isso tem registros diferentes e pede necessidades diferentes, não é? Seja em termos de quantidade de staff, em termos de tipo de comida, em termos de tipo de serviço. E de certa forma, tu tens que, vais ter que conseguir conciliar, tipo, em termos de negócio, exatamente esta parte das tuas necessidades e da necessidade também da parte humana, porque a realidade é que, não deixo de dizer, que é uma profissão lindíssima, mas é uma profissão só para quem gosta, na minha perspectiva, porque realmente é algo que de certa forma tem uma dualidade muito pesada, ou seja, tens mesmo que querer passar aqueles tempos na cozinha, que também partilhar o conhecimento, ok? Que isto foi uma coisa que foi muito desconstruída nestes últimos tempos. Antigamente era muito usual o chefe não querer partilhar as receitas. Hoje em dia, esta partilha dentro da cozinha, ela tem que haver exatamente para as coisas funcionarem de um outro fluxo, entende-se o que eu quero dizer? E pronto, um chefe mete-se muito sobre isso. E depois há chefes que são chefes criativos e que de certa forma já tentam criar a carta deles, já tentam criar a identidade deles e por aí adiante. Eu acho que a cozinha é bonita exatamente por causa disto, porque é muito vaga. Dá para fazer muita coisa.
E vindo tu de um sítio que é assim uma espécie de capital de cozinha tradicional portuguesa, que é Braga, esse presumo que não seja o grande objeto daquilo que tu cozinhas hoje em dia.
Aqui em Braga é um mercado assim mais tradicionalista, tem havido agora já mais aberturas, claro que sim, houve a Estrela Michelin que ajudou bastante a desconstruir algumas ideias, mas não deixa de ser uma cidade, de certa forma, com a sua história, como todas as outras cidades, religiosa, que também tenta manter aqui o cunho tradicional da cozinha portuguesa, que eu acho extremamente importante. É importante nós não perdermos a nossa identidade, nem como bracarense, nem como português, porque faz parte de nós e acho que é uma história bonita de ser contada e pronto, a cozinha é uma das formas de falar da nossa gastronomia, não é? Já por causa disso temos o Salazar na cozinha.
Mas eu depois também fico com uma ideia, gostando eu muito, acho que como quase todos os portugueses, de comer, é uma coisa que acho que é muito transversal, é muito cultural comer em Portugal, e gosto de comer em todo lado em Portugal, se bem que eu sou claramente um homem mais conservador na comida. Fico com a sensação de que a experiência de comer fora, não aquele comer da diária, que também se transformou numa espécie de instituição em Portugal, se está a transformar numa atividade para ricos, muito complexa de aceder para a maior parte das pessoas. Se me permites a indiscrição, tu vais para Lisboa trabalhar agora, para um restaurante. Quanto é que custará uma refeição nesse restaurante? Consegues ter ideia?
Acho que ainda porque não temos tudo fixo, ok, mas vamos falar num ticket médio de Lisboeta, assim, Lisboeta, não do restaurante em questão, que ele ainda não está aberto, mas à volta dos 40 euros, 50 euros à cabeça, ou se calhar em sítios mais... De sociedade com uma classe média alta, não é? Consegue chegar à volta dos 70 euros para cima.
É difícil para a maior parte das pessoas gastarem, se forem um casal, por exemplo, 100 euros numa refeição.
Não é difícil. Lá em Lisboa, não, mas é difícil no dia a dia.
É difícil para as pessoas que não têm. Ou seja, isso aí não se está. Há aí algum fenómeno de tentar liberalizar essa experiência? para não ficar enclausurada só nas classes mais altas? Há uma possibilidade de fazer isso?
Assim, eu costumo dizer que nunca há impossíveis, não é verdade? A realidade é que eu sou daquela, pronto, da pessoa que pensa se de certa forma valer a pena a experiência, o produto e etc, vale a pena pagar. Eu tenho noção que não é toda a gente que consegue fazer isso no seu dia-a-dia, não é? Lá está, há uma evolução daqui. Antigamente só se ia comer ao restaurante nem datas especiais. Hoje em dia já se vai ao restaurante exatamente numa questão de procurar no dia-a-dia, de certa forma, ser mais rápido, não é? E nos dias de hoje houve aqui um salto exatamente para transformar a cozinha como algo exatamente com um cunho de mostrar identidade e experiências de vida ou até passar ideias de várias questões, não é? Quando tu pegas e montas um negócio, e isto é falar de experiência como cozinheira, sem olhar para a parte propriamente de empreendedor e empresário, não é? Mas quando tu pensas em negócio, tens de pensar também onde tu vais colocar o teu negócio, se também é um sítio viável para isso. Tu vais ter, que fazer um estudo de mercado, se vais ter, de certa forma, clientes à volta, como é que funciona a vida, como é que funciona, quais são as necessidades do local, na realidade, também é preciso procurar por isso. E vais ter que ter noção de exatamente disso tudo. Pá, eu que quero construir mini chef, não é? No caso, que tem vários segmentos o projeto. Por exemplo, eu tenho noção que se quisesse fazer o tipo de cozinha que eu pessoalmente eu gosto de fazer e de dar a comer, que é uma cozinha mais desconstruída, se calhar aqui em Braga não resultaria tanto. Entendes o que eu quero dizer? Mas ao mesmo tempo não digo que as pessoas não estejam aqui, eu vejo que eles estão a mudar um bocado essas coisas. E eu acredito que tu consegues fazer comida com um produto humilde, ok? Os preços vão muito naquela de avaliares que também vais ter ali um serviço, onde é que tu estás, qual é o produto que te estão a usar, quantas pessoas estão ali a trabalhar, porque toda uma infraestrutura tem que ser paga, não é? Tudo isso pesa no negócio de restauração e muitas mais outras coisas, não é? Aquela coisa dos alvarás, os direitos de autor, claro. E por aí adiante, não é?
E as pessoas ganharem dinheiro, que é uma aspiração legítima, claro. Que não é uma obra de caridade, é um restaurante, é uma pequena empresa.
É uma empresa também.
Explica-me, por favor, mais uma vez, o que é cozinha desconstruída, porque eu claramente não sei.
Olha, eu pessoalmente eu gosto, imagina, pegas num clássico e dás-lhe toda uma outra cara com outras texturas, mas manter o sabor. E tu agora perguntas-me assim, mas e de que forma é que isso...
Dá-me um exemplo.
Um exemplo, já fiz tantos, a verdade é essa.
Eu gosto muito de língua estufada.
Ok.
Com ervilhas e puré, que me parece ser assim um...
Posso dizer que já, de certa forma, já usei língua. E foi quando trabalhei com o chefe Nuno Castro que fizemos uma sande de língua panada. Basicamente era uma sande do género de um macaco sando. Que levava depois lá uns acompanhamentos, um moleque sou e por aí adiante, que é da autoria dele, e realmente achei aquilo muito interessante. E é engraçado porque quando eu estava com ele, e ele apelava-me exatamente a esta sensibilidade de respeitar o produto, ok? Respeitar as épocas, a parte de ter a ideologia de trabalhar com produto de época, e a respeitar também aquilo que nós estamos a fazer, no sentido de não é procurar desconstruir um tipo de cozinha, não é? Porque a cozinha, como eu te disse, é muito vasta, mas sim de trazer uma identidade que era a identidade que nós tínhamos na casa na altura, que era uma casa, por acaso, incrível. Foi a melhor casa onde eu passei.
Ok. Eu fico com a sensação que é muito difícil manter um restaurante aberto. Estou enganado?
Nos dias de hoje...
Porque eu os vou vendo a abrir e a fechar muitas vezes.
Nos dias de hoje, lá está, muita concorrência. Exatamente, o perceber, é preciso perceber que, e isto falando de alguns casos de amigos meus que já abriram e já fecharam e por aí adiante, né, que não é em 1 ou 2 anos que às vezes se consegue atingir aquilo que se investiu para a abertura do restaurante. E então, para além de teres que ter um arcabouço enorme em termos financeiros, vamos dizendo assim, vais ter que ter também uma espécie de resiliência dentro de ti, como ser humano, de perceberes que há um tempo, há também ali uma altura que é o chamado break-even, não é? Que eles conseguem bater o investimento e só a partir daí é que começam a conseguir fazer algo mais. Epá, como todos os negócios têm riscos, é um bocado por aí, entendes? Acho que
mas tem riscos suplementares. Eu tenho essa, não sendo eu um conhecedor, acho que tem riscos suplementares.
Tem, porque lá está, os investimentos não são pequenos. O trabalho é difícil. Nos dias de hoje, acho que a maior dificuldade tem sido arranjar exatamente staff. E quando falamos de staff, estamos a falar de pessoas com ambição, com empatia e exatamente com pensar e ser resilientes de que há um objetivo em grupo, não é só uma coisa individual. Entendo, sim, aquela parte de é só um trabalho, só quero ganhar o meu ao final do mês, mas para mim na restauração tens de ter um bocadinho mais do que isso, que perceber que vais ter que dar um bocadinho de ti à camisola e por aí desculpa, vestir a camisola pela casa, vais ter que dar um bocadinho de ti. E às vezes nos dias de hoje é um bocado difícil pedir isso, porque as pessoas estão muito, na minha perspectiva, olhar um bocadinho para elas próprias, que não tem nada de mal se for equilibrado, mas acho que falta um bocadinho de empatia, de ambição, de querer procurar fazer diferente, novo. É difícil, porque há muita coisa que já foi feita, mas a realidade é que uma pessoa tem que se tentar reinventar e também fazer aquilo que é o melhor para elas próprias. Ok, não para...
E também fico com a sensação que deve ser pouco amigo de vida familiar, trabalhar na restauração.
É, posso-te dizer que desde que comecei a trabalhar em 2012, o pessoal reclamava muito porque não janto, porque é horário repartido, porque nunca tenho domingos e por aí adiante.
Que é horário repartido?
O horário repartido é entras de manhã, paras à tarde e voltas a entrar à noite.
Tens dois blocos de trabalho.
Exatamente.
Não ligados, digamos assim, estanques, não é?
Exatamente, tem dois blocos, exatamente. E as folgas nunca são propriamente ao fim de semana, porque ao fim de semana é quando nós temos maior fluxo de clientes, porque é quando o pessoal sai todo para ir jantar e almoçar e festividades, não é? Então a vida é um bocado assim, o pessoal... Nós quando trabalhamos temos assim folgas durante a semana, trabalhamos uma média de 10... a 12 horas, até mais, há chefes que trabalham mais. Eu até costumo dizer assim, quando queres saber quanto mais ou menos um cozinheiro ou empregado de mesa, porque os empregados de mesa também têm muito ênfase aqui, trabalha, é olhares para o horário de abertura de serviço e pôs sempre 2 ou 3 horas a mais do que aquilo que está ali escrito. Porque há toda uma preparação para fazer, toda uma organização, uma gestão de ver se está tudo de sala, se está tudo de cozinha, se está tudo de staff. O próprio pessoal também tem que almoçar e jantar. Mas depois chega-se e já sabes, de certa forma, a tal dualidade que eu estava a falar, que é um bocado pesada, não é? A parte social, pá, não tens tanta, vais fazendo consoante tu consegues. Basicamente é isso, não é? Tu tens, as tuas férias são fora normalmente das épocas de férias, e então é por aí.
Isto aqui vai somando tudo aquilo que eu já acho que já deve ser difícil. É um setor difícil, não é? Para além de ser difícil, porque há uma concorrência, há uma espécie de. E há muitas coisas que têm que funcionar, também tem uma carga horária.
Pesada,
não é? E um trabalho braçal para todos os efeitos.
Para todos os efeitos, sim, mas eu costumo dizer é que há muita gente que diz que é um discurso muito bonito, mas quando tu gostas, e a realidade é que de certa forma, eu desde que disse que queria ser cozinheira, pá, não tenho, não, até já ter padecido um bocado com isto, com este estilo de vida.
Qual é a pior parte de ser cozinheiro?
A pior parte de ser cozinheiro? Acho que é mesmo, às vezes, o que me pesa mais a mim é nem sempre poder estar, às vezes, quando é preciso. Em termos familiares, vamos dizendo assim.
Okay.
Em termos familiares.
A sobrebar do teu calendário e que ficas pouco disponível para outras coisas.
Exatamente, não é? Até a minha própria família, às vezes, tipo, sabe que não vai-me ligar que nem sempre eu vou atender porque estou na cozinha, não é? É um bocado por aí. É um bocado por aí, mas é a dualidade do trabalho. Depois também tem as suas coisas bonitas.
E qual, pois é, esse é o reverso. Qual é a melhor parte de cozinhar?
A melhor parte é poder...
É comer o que fizeste.
Para além de comer o que eu fiz, e da reação das pessoas por aí adiante, há elogios e isso é muito bom. E eu acho que o melhor é dizerem que este é melhor que a minha avó, melhor do que a minha mãe, acho que esse é um dos melhores elogios. De certa forma, eu sinto-me livre quando estou a cozinhar. Ou seja, eu como pessoa já não gosto de ter muitas barreiras, então quando estou a cozinhar também não gosto de ter muitas barreiras. E sinto-me livre, então eu gosto de poder mostrar essa liberdade e essa forma de expressar, dar o exemplo para as pessoas também fazerem o mesmo na sua forma, que é mesmo assim, e poder falar com as pessoas, poder partilhar. A partilha de cozinha para mim é um absurdo, partilha de experiências, eu adoro muito.
E outra coisa... disseste-me que começaste a trabalhar em 2012. 2012 para cá, eu fico com a sensação, enquanto cliente de restaurantes, que as coisas estão muito diferentes. Está tudo a mudar, mudou tudo muito.
Muito, sim.
Primeiro houve uma coisa que, por exemplo, tu não, que és uma rapariga nova, mas eu que já sou assim um bocado mais um geronte, me lembro, que é, eu quando era pequeno não havia fast food. Eu lembro-me ter, quando abriu o primeiro restaurante de fast food, que foi o McDonald's na Maia, e era assim uma coisa, uma espécie de uma pirâmide que estava lá e que nós íamos lá de vez em quando. E isso agora é prevalentíssimo em todo lado. E eu fico com a sensação que se pode eventualmente estar a perder aqui cultura. Porque há um eu tenho um contacto semanal com pessoas substancialmente mais novas do que eu, uma atividade que eu faço, e quando eu lhes falo de comida e dos meus pratos favoritos, eles arrepiam-se todos, porque são coisas que já não sequer fazem parte do universo do comestível para eles.
Sim.
E eu começo a pensar, será que daqui a uns... E há um bocado falei de língua, que é uma coisa curiosa, que eu gosto muito de língua e cada vez encontro menos em restaurantes.
Sim.
Já sei o sítio onde tenho que ir para comer língua, enquanto que antes voltei e encontrava. Concordas com esta ideia que eu tenho de que se pode estar aqui a perder cultura?
Concordo. Infelizmente, concordo. Não por ter entrado muita gente de diversas nacionalidades, mas sim de nós também, no nosso dia-a-dia, percebemos a importância disso. Não é? Eu digo-te isso porque realmente acho que é uma luta nossa como cozinheiros de manter a cozinha de portuguesa viva, e eu adoro. Mas sim, não te deixo de dizer que tenho um irmão mais novo, não é? Se eu lhe falar de fazer um arroz pica no chão, minha Nossa Senhora já não
sim,
gosta,
sim.
Não é?
Lampreia para eles é assim, eles quase que desmaiam da ideia de pensar de comer um animal cozinhando o próprio sangue, uma coisa do género. Já é, pois,
sim,
está-se a perder.
Perde-se, está-se a perder muita coisa. Agora, é assim, cabe-nos a nós de educar aqueles que estão à nossa volta. Acho que muito de grandes, temos já aí grandes chefes exatamente em que passar exatamente essa mensagem de preservar a nossa cozinha é extremamente importante, é verdade. Só que também temos que a dar a conhecer da forma como ela é nesse sentido, entende o que eu quero dizer? E às vezes é difícil chegar exatamente aos ingredientes que nós tínhamos antigamente. A falar, por exemplo, neste exemplo do pica no chão. Tu já não consegues encontrar no mercado um frango como fazia a tua avó e criava a tua avó para fazer o arroz pica no chão. Entende o que eu quero dizer? Tu não é que não tenhas isso acessível agora,
mas
tens,
é diferente.
Mas de uma forma muito mais reduzida, muito mais cara, não é? Porque temos que perceber que um frango não vai demorar 2-3 meses a nascer e está feito, está pronto, não é isso? Também tem tudo, tem a alimentação, tem até onde ele próprio foi criado e por aí adiante, não é? E se nós, se nós estamos com tanta pressa, porque o que acontece nos dias de hoje é que estamos sempre com tanta pressa, não é? Não respeitamos então o tempo daquele animal crescer, então não vai ter as propriedades nem o sabor que, e as características que teria então esse frango, entende-se o que eu quero dizer? E isso é quase como um exemplo para tudo, não é? Ou seja, nos dias de hoje vejo exatamente na cozinha a parte do fast food, não é? Que o que as pessoas procuram é aquilo que é mais rápido, mais barato de comer. Entende-se o que eu quero dizer? Para o seu dia-a-dia, para conseguir corresponder às coisas do seu dia-a-dia, mesma coisa acontece com a parte das diárias. As diárias são supostamente sempre pratos que são mais rápidos de tirar. Exatamente, e pronto, de confecção mais caseira, vamos dizendo assim, mais aproximada tipo ao que nós fazemos no dia-a-dia, nada de uma experiência gastronómica, não é? Sim, há claro que todo um misturado de culturas, não é? Toda a evolução das redes sociais, mais tipo a imigração e por aí adiante, não é? E sim, como eles são criados exatamente já com a coisa do mais rápido, não é? Eu de certa forma acredito que...
Mas sabes que eu, quer dizer, terás que perdoar a petulância de ter uma opinião sobre estas matérias, mas é que o que eu noto também é que há muito menos variedade, porque se tu fores a um sítio de diárias, elas são sempre mais ou menos as mesmas. E eu não acho que um quilo de frango custe mais que um quilo de cavala. Por isso, simplesmente, eu vejo aquilo tudo assim a encolher muito e a ficarem tudo sempre com os mesmos pratos em todo lado, que é uma coisa uniforme. E outra coisa que também me deixa assim um bocadinho perplexo é perceber, já tive aqui outro cozinheiro, chefe, que me falava de que qual será a próxima tendência nas cozinhas, e ele acha que é aquela nova comida asiática dos coreanos e dos ramens, que eu, depois de ele me ter dito, comecei a reparar que estão a ficar um bocadinho também massificados, que existem em todo lado. Concordas? Achas que vem aí uma... Da mesma maneira que vem uma onda de sushi antes dela, vem agora outra de ramen?
Sim, vai ser uma das coisas que vai ser explorada. A parte italiana vai ser sempre explorada. O mercado, e eu que agora estou em Lisboa e eu percebo realmente a parte do mercado das francesinhas e, dessas, e das cadeias assim de fast food, vão continuar fortes. O que eu te posso dizer é que, não olhando tipo, para um tipo de comida, mas olhando cada vez mais um bocado para a pergunta que estávamos a fazer inicialmente, eu acho que cada vez mais, quando vamos querer ter experiências gastronómicas, nós vamos ter que procurar isso de uma forma privada. Ou seja, fazeres um convívio em tua casa e contratares um chefe privado e por aí adiante, não é? Porque as pessoas cada vez mais querem estar no conforto do seu lar. Isto para experiências gastronómicas. Depois vai ter sempre a ver, na minha perspectiva, um mercado exatamente daquilo que vai cumprir com as necessidades das pessoas. Lá está a parte das diárias, a parte do fast food e por aí adiante. Era importante tentar incluir exatamente um bocado ainda da nossa cultura, mesmo que sobre as diárias, porque a realidade é que, à margem de fazer, também tem que saber onde fazer. O local vai ser sempre importante para isso.
Claro, é muito. Fico um bocadinho triste olhando para os menus das diárias e já procuro sítios onde eu sei que vou comer. Quer dizer, hoje em dia já acho pescada de rabo na boca uma coisa exótica para encontrar numa diária, porque já é raro. Fico um bocado perturbado. Há uma questão. Ias dizer?
Compreendo, é verdade.
Numa outra vida, eu passo muito tempo fechado com um grupo de rapazes dentro de uma carrinha a ir e a vir para concertos, e nós temos um jogo para matar o tédio, que é a última ceia. Eu gostava muito de saber qual seria a tua última ceia, se tu fosse amanhã condenada à morte e esta fosse a tua última refeição. O que é que tu escolhias hoje para jantar?
Eu vou ser muito suspeita aqui.
Então.
eu tenho duas grandes raízes, não é? A portuguesa, mas também tenho a francesa. Porque os meus pais foram imigrados em França, não é? E veio de lá toda a minha paixão.
Onde em França?
Em Paris.
Em Paris.
Em Paris. Mas também só estive lá até aos meus 3 anos de idade, mas aquilo influenciou-me de uma maneira.
Ok.
E a parte, pronto, de ver os chefes franceses, não é? Com isto eu vou dizer dois pratos, se me puderes dizer, que é um com uma conotação pronto. Portuguesa e um assim com uma conotação francesa. A feijoada à transmontana.
Boa.
Ok, sou apaixonada por feijoada à transmontana, desde sempre. E do lado francês, uma ratatouille.
Ok.
Uma ratatouille sempre... Toda a gente vai dizer, aquele clichê do filme. É aquele clichê do filme. Eu entrei no meu curso a dizer ao meu chefe que eu estava a entrar lá porque eu tinha visto o filme. Era um bocadinho mais do que isso, mas eu sempre fui brincalhona, então disse assim. E posso dizer que na minha jaleca da minha papa, da prova final, né? Quando estava a apresentar o meu prato, eu tinha um ratatouille na jaleca.
eu gosto muito de ver vídeos de cozinha. Há um indivíduo que eu gosto particularmente, que é o Marco Pierre.
Sim.
Eu acho que eu podia ouvir falar sobre eletrotecnia. Eu gosto muito da maneira como ele fala e aquilo relaxa-me, eu gosto de ver. E só recentemente é que consegui perceber a insanidade de trabalho que é um ratatouille. De quantidade de coisas de passos que têm que acontecer e da perícia, que é uma coisa que é difícil para repetir para um amador, não é? É difícil um amador conseguir fazer um prato daqueles. E achei isso muito curioso. O que é que achas que está, então, agora a tomar conta deste mundo culinário? Ou seja, nós conseguimos perceber que as pessoas estão mais sintonizadas para as questões da comida, que já percebem mais de comida, que já percebem mais de vinhos. Isso está a mudar o cliente está a ficar mais...
Tá.
Está a ficar mais esquisito. Esquisito não, exigente.
Mais exigente, sim.
Tá?
Sim, claro que sim. É bom também, porque de certa forma, aquela parte que nós tínhamos, a cena de não somos compreendidos porque é que servimos a carne neste ponto e por aí adiante, de certa forma, aqui, como quando já há um certo conhecimento, de certa forma já não temos que acomatar muito isso, não é? Mas temos que perceber que todas as opiniões são ali, vão ser como é que eu ia dizer, expansivas, não é? Porque o nosso palato foi educado de forma diferente, podemos ser de países diferentes, culturas diferentes e por aí adiante, então poderá haver sempre ali choques e temos que perceber exatamente estes pequenos pontos para conseguirmos entender às vezes o que o cliente diz. É claro que ele está mais exigente porque também, como tu dizes, para além de eles terem mais conhecimento, eles próprios têm mais conhecimento de como é que as coisas são feitas, de onde é que vem o produto, e então, de certa forma, é bom para a procura deles, às vezes, quando vão procurar restaurantes, não é? E é bom também para tentar acomodar um bocado aquela parte de, ah, porque é que este prato é caro, ou porque é que este prato é mais barato, ou por aí adiante, porque já têm mais noção da confecção e por aí adiante, não é? Mas, ao mesmo tempo, apanhas sempre um ou dois que são, assim, um bocadinho mais... Depende do estado de espírito, não é? Podem ser assim um bocadinho mais arrogantes, já não aceitam tão bem que realmente possa ser da forma como tu vês. Pô, mas isso acontece, isso é.
O cliente tem que ter sempre razão.
É assim.
Não.
Nem sempre tem razão. Nem sempre tem que ter ser razão, não é, Bruno? Se for uma questão de falta de respeito, aí a razão parte-se total, não é? Independentemente se o conteúdo está certo ou não. A verdade é essa. É, o cliente pode ter muitas vezes razão, mas nós também temos a razão. Agora, o que nós não podemos, como profissionais, de certa forma, é, por exemplo, problemas internos, não é? Tipo o facto de não conseguirmos dar conta porque é pouco staff ou por aí adiante, não pode, de certa forma, sobrevalecer sobre o bom serviço para o cliente. Entendes o que eu quero dizer? Em termos de comida. Lá está, isto vai soar muito no, na forma como a pessoa, de certa forma, foi educada e também na ideologia, que é para ela é comer bem ou mal, não é? É um bocado por aí.
Eu uma vez li uma entrevista com o Anthony Bourdain, que lhe perguntavam qual é que é a coisa que acontece na cozinha que você acha que os clientes não fazem a mínima ideia. E ele disse que era a quantidade de manteiga que era utilizada na cozinha. Qual é que tu achas que é a coisa que nós. Porque eu nunca trabalhei, já entrei casualmente numa cozinha, mas nunca estive lá com ela. Parece-me que é um sítio um bocado frenético e onde eu só estaria a estrovar, por isso não tenho nenhuma experiência. O que é que não se sabe do que se passa lá?
O que é que não se sabe o que é que se passa lá? Assim, a partir do momento em que for um bom restaurante, normalmente não vai ter nenhum problema em mostrar o que é que se passa lá ou em falar o que é que se passa lá, não é? Agora, sim, a parte psicológica é provavelmente das mais difíceis de lidar em termos de recursos humanos e as pessoas aí, acho que às vezes não têm muita noção. Não é as pessoas que estão lá dentro, é as pessoas mais de fora, ok? Porque imagina. Então, a partir do momento em que tu entras na cozinha, tipo, o tempo está a contar, tu tens de que gerir o teu tempo para ter a tua mise en place feita, não é? Todos os teus braços que estão lá, que é a tua equipa, que é importantíssima, tu tens-la coordenada, não é? E de certa forma, elas também estarem bem em termos de saúde, tanto física como mental, e isso é um ponto que é importante também falar-se, que é não é só os chefes, é também toda a nossa equipa que nos acompanha, tem que estar no mesmo estado de espírito, todos virados para o mesmo objetivo. Agora, acho que às vezes o que as pessoas não percebem é que às vezes é tudo uma questão tipo de corrida. Tu estás sempre a correr, literalmente. Sempre, 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 sempre.
É muito intenso.
É bastante intenso. Ou seja, eu já trabalhei em casas de 40 pessoas, eu dá 40 clientes, outras a dar 80, já fiz aqui um serviço de 500 pessoas. É uma loucura. Às vezes é uma loucura. Quando dizemos isto, tu tens que olhar para o teu programa de mise en place que tens, que por norma o que se faz até é um croquis das mise en place que tens para fazer para o dia, e normalmente isto faço na noite, no dia anterior, antes de sair do serviço, saber o que é que tens de fazer para amanhã. Que é para quando tu entras ali, já olhas aquilo e já olhas a pensar assim: o que é preciso prioritário? Pá, aquilo demora 3 horas a cozer, vou começar a fazer aquilo e depois vir outra coisa. E entretanto, se no meio de uma cozinha há, sei lá, alguém que derrama alguma coisa, é um atraso para a equipa toda, porque tem que separar tudo, limpar tudo, fazer tudo, e ver se outra vez se aquilo era uma mise en place prioritária. Depois tu tens que ir comer. Às vezes nós temos meia hora de refeição, tanto ao almoço como à noite, normalmente. O que acontece é que a maior parte dos cozinheiros têm 15 minutos. E muitos dos cozinheiros às vezes nem comem, vão fumar um cigarro e vêm lá para dentro. É uma corrida assim um bocado doida.
Essa já vi. Já vi muitas pessoas fardadas como cozinhas a fumarem nas traseiras dos restaurantes, o que me leva a pensar, pois as cá estão a precisar de apanhar um bocado de ar, não é? Aquilo deve estar intenso lá dentro.
Ah, porque é sempre a correr. De certa forma, é sempre a correr. É sempre uma correria, não é? É claro que tudo vai depender das casas, da quantidade do fluxo de serviço, não é? Mas Normalmente, eu costumo dizer que quem é chefe tem a cabeça acelerada.
Ok.
Tem que ter automaticamente a cabeça acelerada, porque é muita coisa em que pensar. Muita coisa ao mesmo tempo. E às vezes não é só o momento, não é só o serviço. Um chefe já tem que estar a pensar no serviço da noite e às vezes em serviços que vai ter dali para a frente. Mercados da semana e por aí adiante, quantas pessoas, mise en place, encomendas, não é? Depois fazer toda aquela parte do HACCP, etiquetagens, receber encomendas, marcar lotes, tudo e mais alguma coisa, tudo isso tem que acontecer e então uma pessoa corre, 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 corre. E às vezes é difícil é desacelerar no dia a dia.
Pois.
Pelo menos para mim.
Eu tive um amigo meu que foi durante algum tempo marinheiro e dizia-me que enjoava quando ia para o mar. E depois enjoava quando vinha para a terra. Quando estava muito tempo no mar, habituava-se àquele movimento e quando chegava à terra, o facto de estar quieto também lhe causava náuseas. Uma espécie de... habituou-se àquele ritmo.
Eu tenho um bocado isso, mas é com o calor. Eu adoro o tempo de frio, mas eu não suporto sentir frio. Mas se tiver tipo 40 graus, está tudo bem. Porque estou habituada a 30, 40 graus, já gosto de temperaturas de cozinha às vezes.
Ah, pois, porque na cozinha está sempre calor.
Sim.
Claro, faz todo sentido.
Claro.
Sendo um bocado difícil, consegues-me dizer algumas coisas que tu gostavas de fazer no futuro na cozinha?
Definitivamente abrir a mini-chef, não é?
Fala-me um bocadinho disso, por favor.
Da mini-chef. A mini-chef basicamente é tudo aquilo que eu queria montar em termos de cozinha, mas para além disso também vai ser, é o ponto inicial, não é? Que é quero abrir um restaurante chamado mini-chef, porque com toda a minha identidade. Isso porque lá está, como eu sou uma pessoa que gosto de desafios e de expressar aquilo que eu sinto e de brincar, eu gosto muito de brincar com a cozinha, de fazer as pessoas sentir coisas diferentes, a mini-chef seriam numa primeira fase um restaurante pequeno e depois, consoante o negócio corresse bem, depois abriria outras coisas que seriam outras vertentes. Eu sinto alguma dificuldade nos dias de hoje em ter exatamente pessoas que consigam sentir-se 100% livres em expressar, ok? E é difícil encontrar isso em negócios que não são teus.
Uhum.
É normal. E então acho que isso, para quem é criativo, é uma frustração. Ok? Pá, há que perceber, e eu por acaso demorei este tempo todo, mas eu percebi perfeitamente, não é? Que eu tenho, quando abraço um projeto, eu tenho que abraçar toda uma ideia que não é minha, que é de uma entidade patronal, já tive outros chefes acima de mim e por aí adiante, e então eu tenho que perceber essas pessoas. E eu acho bonito esse processo. E então eu quero muito depois então ter esse processo e mostrar às pessoas exatamente que podem ter liberdade de mostrar aquilo que elas são e de se expressarem, entendes?
Através da comida.
Através da comida, sim.
É curioso, nunca tinha pensado no espaço, na comida, como um veículo de expressão, de liberdade, mas faz todo sentido, não é? É uma coisa tão prevalente. Então seria isso que tu gostavas
De abrir no meu restaurante, sim, sim, a mini-chef.
Onde?
É assim, eu vou-te ser muito sincero, numa primeira fase, que eu ainda era muito imatura, eu queria ir em Paris. Entretanto, eu comecei, formei-me cá, morei cá, não é? Comecei a fazer vida cá. Eu gosto muito de Braga, mas Braga seria para mim um sítio para descanso, porque estou habituada tipo, a estar ali nas levezas dos lados do Pico dos Regalados, que é onde eu moro, então aquilo é mais tranquilo. E gosto muito de estar por lá. Aquele silêncio faz-me relaxar e então de certa forma é bom.
Gosto de comer às gêmeas já agora.
É, já fui lá também.
Gosto de comer lá.
O povo delas é fantástico.
É sim.
E posso dizer que estive lá quase 10 anos a trabalhar no Porto, e é uma cidade que eu me identifico. Ok. Se me perguntasse se fosse agora, provavelmente seria sido porque, de certa forma, ainda estou a conhecer mais, vamos dizendo assim, não é? Que é uma coisa que nós não temos na cozinha, não temos muito tempo para conhecer muita coisa.
Okay.
Mas gosto muito da parte do Douro. Da parte do Douro. Mas aí seria engraçado.
Não, mas é positivo haver essa projeção no futuro e teres uma ideia clara de alguma coisa que ainda que pode não se realizar em todos os parâmetros que estás a definir, mas que queres que aconteça.
Sim.
Há uma pergunta que eu faço a quase todas as pessoas que trago cá, que é uma pergunta um bocado de classe, que é: qual é que é a vida de um cozinheiro em Portugal? É uma vida difícil.
É. É difícil, é.
É difícil porque trabalha muito e ganha pouco.
Tudo depende do tipo de pessoa que fores. Eu falo por mim que sou uma pessoa ambiciosa e que gosto de desafios, ok? É claro que a parte de horários, monetária, fogos e tudo isso é importante, não é? E todos nós, quando vamos ter uma entrevista de trabalho, teremos vantagens, procuramos vantagens aí, não é? E eu, como cozinheira, como ligação emocional que tenho à cozinha, de certa forma, o que me falta é, às vezes, é desafios. Desafios. Ou seja, porque, por exemplo, aqui a falar no cunho de, pronto, da minha cidade, que é Braga, que eu amo muito que ela está a crescer, felizmente nesse sentido, é. Não tens muita gente que te dê muita liberdade para poderes fazer uma cozinha criativa. Vais ter mesmo que ir um bocado por a igualdade, aquela igualdade que estavas a falar, exatamente para conseguires, no mínimo, manteres.
Formatado.
Sim, no mínimo. É certeiro. Entendes o que eu quero dizer? Falta quem se arrisque, entende? Acho que há projetos que faltam um bocado essa liberdade. Por exemplo, tivemos o caso do Palatial, ganhou a estrela, né? Eles arriscaram-se um bocado e fizeram um trabalho fantástico e ganharam a estrela merecidamente, né? Mas é preciso ter coragem para fazê-lo aqui. Dou os meus parabéns por causa disso, sempre disse nesse sentido. E há outros muitos bons restaurantes aqui em Braga que também fazem exatamente o mesmo.
Esse palaciado é aquele à beira do hospital privado, lá embaixo, em. Ok. Recomendas?
Eu, por acaso, ainda não fui lá. Era um
Ok.
dos meus restaurantes quando, antes de eu ir para Lisboa, que eu queria ter ido lá, mas não consegui ir lá.
Ok.
Porque tenho muita amizade, e porque gosto muito do trabalho que ele tem feito. Eles têm feito, porque são dois chefes, não é? O Inato. O Inato aqui em Braga, eu recomendo, eu gosto muito daquilo que eles têm feito.
Muito bem.
Que já os acompanho desde que estou. Acho que desde que abri o terminal, se não estou em erro.
E havia outra questão que eu queria colocar que me deixa um bocado perplexo, que é a maior parte das pessoas, se lhes perguntarem quais são as referências de cozinha, eles pensam em mulheres a cozinhar, certo?
Sim.
Minha avó, minha mãe. Eu estava a almoçar agora, por acaso, com o meu irmão e com a minha mãe, e estávamos a falar de uma tia nossa que fazia um arroz de cabidela extraordinário. Ou seja, as nossas referências são sempre, quase sempre mulheres. Mas depois, quando nós pensamos em chefes, estamos a falar quase sempre de homens. Que é que isto acontece? É um meio machista?
Não, houve muita coisa que se meteu. Isto envolve muitos assuntos. A parte da mulher na cozinha, e vamos falar na cozinha profissional, né? A nossa sociedade ela foi crescendo a pensar que o sexo forte é o homem, né? E então todos os cargos de chefia e de delegar então eram atribuídos para eles. No meio, de casa, quem geria o lar, a cozinha, era a mulher.
E quem tinha o conhecimento sobre a cozinha, de certa forma.
Consoante tu vais cozinhando, tu vais criando experiência e sensibilidade sobre o produto e sobre a cozinha. E o que as mulheres foram fazendo exatamente ao longo do tempo que a cozinhar em casa foi exatamente isso. Então é por causa disso que, de certa forma, ninguém faz igual à avó, à
Exatamente,
mãe, à
exatamente.
tia e por aí adiante. Elas criam uma sensibilidade de carinho e de cuidado, que é a tal questão de cozinha de partilha que eu falo, né? Ou transmitir amor através daquilo, ou seja, elas partem a mulher por amamentar e por depois fazer crescer o filho e alimentar o filho e o homem. Entendes o que eu quero dizer? E isso foi sempre assim que foi moldado. Tens grandes nomes de mulheres na cozinha na atualidade e que elas são tão fortes como um homem na cozinha. Ou seja, quando eu falo disto, eu não acredito propriamente no género, eu acredito na pessoa em questão, não é? A pessoa, aquela pessoa, seja homem ou mulher, tem uma valência e ele trabalhou essa valência e vai trabalhá-la e sabe que é aquele caminho dela. Entendes o que eu quero dizer? E quando eu te falo isso, falo, por exemplo, de mim, não é? Eu, quando me meti no meio da cozinha, nem nunca pensei nessa parte dos homens. Só quando eu comecei a ser uma mulher mais madura, comecei a trabalhar, é que comecei a perceber que realmente isso tinha algum ênfase, porque era raro apanhar uma chefe mulher, não é? Normalmente, quando entravas na cozinha, basicamente eles empurravam-te ou para a copa ou para a parte da pastelaria, que é a parte que eles não gostam tanto de fazer.
Então, há machismo ainda em muitas cozinhas.
Ainda há, sim, não te vou dizer que não. Tem melhorado, claro que sim. É claro, nos dias de hoje eu percebo-me a parte multicultural que eu estava-te a falar, às vezes tem essa influência porque culturas que de certa forma não acreditam numa mulher como Sofia, de certa forma não a veem assim, e já tive algumas questões nesse sentido. Opá, de certa forma sempre foi conversado, nunca houve nenhum extremo. Posso dizer que no meu caso as pessoas olhavam mais, se calhar, à minha idade e ao meu tamanho. Porque era engraçado, não é? E depois é assim, quando tu tens aquela coisa de querer fazer, de querer ir, eu acho que qualquer mulher em qualquer lado consegue. Entendes o que eu quero dizer? Vai ter os seus entraves.
A questão é se tem que querer mais do que um homem.
Sim.
Para chegar lá.
Assim, eu tive que o fazer. Não te vou negar, eu tive que o fazer em várias vezes.
Pois.
Entendes o que eu quero dizer?
Então, tu, de certa forma, sofreste de machismo na cozinha.
Sim, de certa forma, sim. Se disseste a dizer que não, ia-te mentir.
Pois.
Ia-te dizer que não.
E achas que isso está a mudar?
Tudo vai depender do sítio onde fores calhar. Tudo vai depender do sítio onde fores calhar. Entendes? Mas, sim, é claro que, pouco a pouco estas ideias têm sido faladas. Que é importante, é preciso desconstruir esse tipo de coisas, que é não olhar para géneros, nem para nacionalidades, nem para religião, e isto é tudo muito bonito falar, eu sei, mas na prática é possível fazer-se, mas tem que ser arranjar um consenso, que tudo isto dá para se trabalhar e nós trabalharmos aqui com as nossas diferenças, entende-se o que eu quero dizer? Eu tive, por exemplo, a falar da parte de religião, alguns colegas que não podiam comer porco, ou não podiam comer vaca, ou por aí adiante, e a refeição do staff era, por acaso, porco. Pá, eu, como chefe, cabe-me a mim de não deixar aquela pessoa, de certa forma, sem ter a refeição, certo? Então, sempre propunha alguma coisa e por aí adiante. Então, ou seja, nós temos que ser inclusivos, exatamente, para depois, quando eu chegar ali, dizer assim, olha, não, mas tens que perceber, de certa forma, que quem está aqui é uma rapariga, uma chefe, uma mulher. Entendes o que eu quero dizer? E é esta pessoa que te vai guiar. Não vai mandar em ti. Não te vai deixar de ver, obrigar de ver a tua visão ou a tua forma de ver as coisas. Mas tens, de certa forma, que respeitar. Entendes? Isto é de parte a parte, vai ser sempre de parte a parte.
Helena, estamos perigosamente próximo do limite de tempo que a rádio me dá-me todas as semanas para falar com as pessoas, por isso vou-te pedir a segunda maldade, que é que deixes uma sugestão aos nossos ouvintes, por favor.
Olha, todo o meu caminho até os meus dias de hoje foi tentar conhecer-me, fazer o melhor para mim, ok? Não é o melhor para os outros, ou o que os outros acham melhor para mim. O melhor para mim, basicamente, falar com o coração, agir com o coração, mais empatia, que é preciso nos dias de hoje, mais resiliência e também ambição.
Muito bem. Aos ouvintes da Rádio Universitária do Minho, recordo o endereço para onde podem enviar sugestões ou reclamações, cap.estamos.rum@gmail.com. Helena, muito obrigado.
Obrigada e eu. Até uma próxima.
Cá estamos, com Tiago Ferreira.